história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Senado debate ampliação e modernização do seguro rural.
Ele traz ali questões para o fundo catástrofe, alguns benefícios para o produtor no crédito rural.
Diretor-presidente da DAPAR destaca ações desenvolvidas neste ano.
O Paraná, enquanto questão sanitária, está bem.
Câmara dos Deputados aprova pacote de projetos sobre segurança pública.
Projeto de lei cria um novo tipo de flagrante delito, chamado de flagrante provado.
Civil de Toledo prende elemento de alta periculosidade.
E conseguimos efetuar essa prisão. Agora o mesmo foi recolhido à cadeia pública e ficará à disposição da justiça.
Grandes apreensões são registradas em Entre Rios Oeste e Guaíra.
Um suspeito foi baleado em Entre Rios Oeste.
Dezenas de cartinhas de Natal aguardam adoção na Prefeitura de Marechal.
Até o dia 13, nessa próxima sexta-feira, nós estaremos ainda com elas à disposição na Secretaria de Assistência Social.
2024 foi um grande ano para a avicultura estadual e nacional.
As perspectivas são boas para o ano que se aproxima.
Prêmio Destaque Esportivo homenageia dezenas de atletas londonenses.
Ah, é uma noite legal, né? Poder premiar, reconhecer aqueles que tanto fizeram, tanto produziram em favor do desporto durante o ano todo. Fico muito feliz.
Regulamentação da reforma tributária avança hoje no Senado.
Se aprovado, o projeto retorna para análise na Câmara dos Deputados.
Programação Maripá, um show de Natal, inicia hoje.
Durante os dias, várias apresentações. Amanhã no distrito de Candeia também, o Natal Encantado acontece.
Idoso morre em acidente que envolveu 3 veículos entre Maripá e Palotina. Programação natalina segue hoje na Praça da Católica e no Colégio Martin Luther. Confronto do Batalhão de Fronteira com criminosos termina com um baleado em Entre Rios do Oeste.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, uma frente fria está presente no sudeste do Brasil. No Paraná, há variação de nebulosidade nas áreas mais ao leste devido aos ventos e à umidade do mar, com possibilidade de chuviscos ocasionais. Nas demais áreas do interior do estado, há poucas chances de chuva e as temperaturas devem aumentar a partir da tarde. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 27 graus. Umidade relativa do ar, 69%.
O Batalhão de Polícia de Fronteira registrou 2 grandes apreensões de maconha ontem. Uma em Entre Rios do Oeste e outra em Guaíra.
No âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras e Operação Natal, o Batalhão da Polícia de Fronteira realizou nesta terça-feira uma grande apreensão de maconha no município de Entre Rios do Oeste. Por volta das 14 horas, a equipe policial avistou uma embarcação carregada com diversos volumes vindos do Paraguai, em direção a um porto clandestino na margem brasileira. Ao avistar os policiais, o piloto da embarcação retornou ao Paraguai. Os policiais então atracaram em um porto clandestino no Brasil, onde encontraram em meio à mata diversos volumes de maconha e alguns indivíduos fazendo a segurança da droga. A considerar que os suspeitos atiraram contra a equipe policial, houve o revide e um jovem de 20 anos acabou sendo ferido. Ele foi encaminhado inicialmente ao pronto-socorro de Entre Rios do Oeste e depois para atendimento hospitalar. A ação do BPFORM resultou na apreensão de aproximadamente 1 tonelada de maconha. De outra parte, 538 quilos de maconha foram apreendidos em Guaíra. Durante monitoramento em portos clandestinos, equipes do BPFORM e da Polícia Federal avistaram um barco de pequeno porte entrando em um braço do Rio Paraná, parando em seguida. Os policiais policiais foram até o local e se depararam com alguns fardos de maconha espalhados pelo chão. Apesar da apreensão dos mais de 500 quilos de maconha, nenhum suspeito foi detido na operação. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Acidente com vítima fatal ocorreu na noite desta terça, por volta das 21h30, na PR-182, trecho entre Palotina e Maripá, na região de Vila Paraíso, próximo do posto da Polícia Rodoviária Estadual. A colisão envolveu três veículos, um caminhão Scania com placas do Paraguai, um Fiat Uno e um Vectra, e resultou na morte do condutor do Uno, Milton Alves Carvalho, 57 anos, que residia em Palotina. Equipes do SAMU foram rapidamente acionadas para prestar socorro às outras vítimas envolvidas no acidente. O Instituto Médico Legal, Polícia Científica de Toledo, foram acionados para a remoção do corpo da vítima fatal. A Polícia Civil de Toledo cumpriu mandado de prisão em desfavor de um homem de alta periculosidade, de 30 anos, foragido da Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. O delegado Rodrigo Batista Santos fala da prisão.
Na manhã dessa terça-feira, a Polícia Civil de Toledo deu fiel cumprimento a um mandado de prisão contra um perigoso elemento foragido do estado do Mato Grosso do Sul pelo crime de roubo. Ele já havia fugido para o Paraguai e a polícia paraguaia tentou capturá-lo, contudo ele fugiu novamente aqui para a localidade de Boa Vista, em Toledo. E a nossa equipe de inteligência realizou os levantamentos do local e conseguimos efetuar essa prisão. Agora o mesmo foi recolhido à cadeia pública e ficará à disposição da justiça.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de ontem uma carga de 343 quilos de maconha em Santa Terezinha de Itaipu. A droga estava no compartimento de carga de um caminhão dentro de caixas de ovos. Um homem foi preso em flagrante. Às 22 horas de ontem, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista de um caminhão Mercedes-Benz, que seguia sentido Foz a Cascavel. Questionado sobre o que levava no caminhão, o condutor de 23 anos informou que ele estaria vazio. Durante fiscalização, os policiais rodoviários federais perceberam um forte odor de maconha no compartimento de carga do caminhão. Ao abrirem, os policiais encontraram vários tabletes da droga dentro de caixas de uma marca de ovos. A equipe da PRF deu voz de prisão em flagrante ao motorista, que assumiu que havia sido contratado por um alto valor em dinheiro para levar a droga até Cascavel. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,38%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,02 para compra e para venda.
Acompanhe a seguir. Regulamentação da reforma tributária avança hoje no Senado.
Se aprovado, o projeto retorna para análise na Câmara dos Deputados.
Programação Maripá, um show de Natal, começa nesta quarta-feira.
Durante os dias, várias apresentações. Amanhã, no distrito de Candeia também, o Natal Encantado acontece.
A Frente Parlamentar da Agropecuária recebeu nesta terça-feira o senador Davi Alcolumbre, do Amapá, candidato à presidência do Senado Federal. Durante o encontro, a bancada apresentou as principais pautas para 2025. Entre as demandas destacadas estão os projetos de lei de reciprocidade ambiental, do marco temporal, do Programa de Apoio à Tecnologia no Agronegócio Nacional, dentre outros. Todas as propostas são vistas como estratégia para o fortalecimento do setor agropecuário no país. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, destacou a importância de se firmar compromissos para garantir o avanço das pautas prioritárias no Congresso. Segundo ele, há preocupações com temas que tramitam no Senado, como o licenciamento ambiental, a reforma tributária, a reciprocidade ambiental, as leis dos incêndios e também a participação efetiva na COP30. Da mesma forma, estão as questões indígenas, as invasões de terra, a regularização fundiária e questões de política agrícola. Regulamentação da reforma tributária avança hoje no Senado.
A regulamentação da reforma tributária deve ser votada no plenário do Senado Federal nesta quarta-feira, a partir das 14 horas. O projeto que trata do assunto foi discutido também na Comissão de Constituição e Justiça, hoje pela manhã. O relator da matéria, senador Eduardo Braga, informou que foram apresentadas quase 2.000 emendas ao texto. De iniciativa do governo, o projeto cria as regras que vão viabilizar o imposto sobre o valor agregado dual, com substituição de 5 tributos, ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, por 3. Contribuição sobre bens e serviços, CBS, de nível federal, imposto sobre bens e serviços, IBS, de nível estadual e municipal, o imposto seletivo, de nível federal. trava para carga tributária, mecanismo de cashback e tarifa zero para medicamentos selecionados são alguns dos pontos de destaque do projeto. Se aprovado no Senado, a matéria retorna para nova análise da Câmara dos Deputados. O PLP 68/2024 é o primeiro projeto de lei complementar destinado a regulamentar as mudanças previstas na Emenda Constitucional 132, que institui a reforma tributária em 2023. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A programação natalina em Marechal Cândido Rondon seguirá nesta quarta-feira em dois locais. No Colégio Martin Luther, em frente ao pavilhão da igreja, a partir das 20 horas, acontecerá a tradicional Noite de Luzes com apresentação pelos alunos. Já a partir das 8h30, na Praça do Natal, em frente à Católica, haverá apresentação do grupo folclórico Raízes, do Coral Renascer e do cantor Fabrício Ibanda. O Papai Noel também estará atendendo a criançada a partir das 20 horas até as 10 da noite. Já amanhã, quinta, na Praça da Católica, a partir das 8 horas da noite, se apresentam a Escola 25 de Março, a Orquestra Municipal de Pato Bragado e o Coral Aprove. Já em Maripá, inicia hoje a programação Maripá, um show de Natal, conforme destaca o prefeito maripaense Rodrigo Chanoski.
Que damos início na noite de ontem do nosso Natal no distrito de Pedra Independente. E hoje acontece a abertura oficial de Maripá, um show de Natal, no Lago Municipal, a partir das 19h30. Então, a abertura oficial com as autoridades, seguindo a reflexão do Conselho de Ministros, trazendo uma palavra. Logo na sequência, a chegada tão esperada do Papai Noel também. E logo mais, segue algumas programações, como a apresentação do grupo do balé, que é aqui do Departamento de Cultura. Né? Então, na noite, hoje, dia 11, seria esta programação, fazendo a abertura oficial. E lembrando que teremos ainda, durante os dias, várias apresentações. Amanhã, no distrito de Candeia também, o Natal Encantado acontece. No sábado à tarde, distribuição de bombons para as crianças, parceria dos comércios locais. Muitos festejos vão acontecer durante esses dias. E no domingo à noite fica o convite também para toda a população regional que puder e quiser vir a Maripá para presenciar, participar do show de Paulo e Paulino, que vai também engrandecer muito a nossa programação natalina. Um show, um grande espetáculo que vai ser no Lago Municipal. Então a gente faz o convite para que traga suas cadeiras de praia para presenciar esse show. Temos uma praça de alimentação montada com vários tipos de lanche, vários tipos de bebida, gastronomia, brinquedo para as crianças. Então vai ser noites muito agradáveis que a gente vai poder confraternizar em família e, por que não, a família regional estar aqui em Maripá. Então fica o convite da administração municipal, através do Departamento de Cultura, para que venha participar de Maripá, um show de Natal.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 1,53%, estando cotada a R$ 130. Milho saca tem alta de 1,69%, estando cotado a R$ 61. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Trigo PH 78, R$ 73. Mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Acompanhe a seguir. Senado debate ampliação e modernização do seguro rural.
Ele traz ali questões para o fundo catástrofe, alguns benefícios para o produtor no crédito rural.
Diretor-presidente da ADAPAR destaca ações desenvolvidas em 2024.
O Paraná, enquanto questão sanitária, está bem.
Câmara dos Deputados aprova pacote de projetos sobre segurança pública.
Projeto de lei cria um novo tipo de flagrante delito, chamado de flagrante provado.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, sob relatoria do senador Jaime Campos, deve dar agilidade ainda nesta semana ao projeto que trata da ampliação e modernização do seguro rural. De autoria da senadora Tereza Cristina, o projeto já foi tema de audiência semana passada. Propõe a criação de um fundo privado de seguro rural com os recursos públicos e privados para cobrir riscos extraordinários. O assessor técnico da Comissão Nacional de Política Agrícola da Confederação Nacional da Agricultura, Guilherme Rios, destaca pontos importantes do projeto.
Esse projeto ele não resolve todos os problemas do seguro, até porque esses problemas precisam ser trabalhados ao longo dos anos, né? Porém, ele é a base sólida, é a espinha dorsal para a gente começar uma estrutura aí de gestão de riscos no Brasil que vai poder atender o produtor rural. Ele traz ali questões para o fundo catástrofe, ele dá ali alguns benefícios para o produtor no crédito rural, também traz governanças para esse fundo e diversas outras questões. Então, é uma estrutura sólida que, se for aprovado como foi escrito, com certeza vai ajudar o setor a desenvolver a sua gestão de risco e também ali acessar novos mercados de crédito, como o mercado de capitais.
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná está concluindo o ano com saldo positivo em se tratando de ações de prevenção e controle de enfermidades, o que gera uma expectativa positiva para 2025. Na condição de maior produtor brasileiro de proteína animal, foi dada uma atenção especial a questões voltadas às criações de bovinos, suínos e aves, sob pena de perder mercados em caso de problemas sanitários. Um dos trabalhos considerados como destaque diz respeito à influenza aviária, cuja Dapar buscou parcerias com cooperativas e iniciativa privada, conseguindo controlar pequenos focos e manter as exportações. Já em relação à suinocultura e sanidade vegetal, o diretor-presidente da Agência de Defesa Sanitária do Paraná, Otamir Martins, revela o trabalho desenvolvido e as ações futuras.
Em relação à suinocultura, estamos aí também numa fase de implantação da biossegurança nas granjas, um trabalho em conjunto com a Embrapa. O Paraná vai ser uma das áreas pilotos aí para a questão da biossegurança, da questão dos suínos, principalmente que a gente está pensando que o Paraná pode conseguir mercados melhores pela retirada da vacina de febre aftosa. Febre aftosa, o Brasil, né, deve ser declarado em maio livre de febre aftosa todo, e aí é um trabalho que a gente começa a repensar como é que nós vamos fazer em relação ao Estado e em relação ao Brasil. E na sanidade vegetal, o grande problema que nós temos na soja são as pragas que estão aparecendo aí, que nós não tínhamos. Nós estamos fazendo um controle efetivo, a questão definida, a questão do calendário. Então, o apelo novamente é, no vazio sanitário, produtores, vamos eliminar a soja. Nós não pretendemos fazer nenhum trabalho coercitivo de fiscalização, mas no sentido que nós tenhamos essa conscientização. E a grande questão hoje é na questão da citricultura, que é a questão do green, que acabou com a Flórida, acabou com o estado de São Paulo, e nós temos que proteger os nossos. E nós fizemos umas quatro grandes operações, vamos fazer mais uma ainda na região de Londrina, no sentido de orientar o produtor, pedir às autoridades constituídas, às prefeituras, principalmente com relação à questão da murta, que é um hospedeiro do psilídeo que pode causar. Então, a partir daí, nós temos um trabalho que eu acho que podemos avaliar que foi um trabalho árduo, mas que tivemos alguns sucessos e que nos permite dizer, o Paraná, enquanto questão sanitária, está bem em relação a alguns fatos que aconteceram em outros lugares do país.
Câmara dos Deputados aprova pacote de projetos sobre segurança pública.
Entre as propostas está a criação de um cadastro sobre facções criminosas e a adoção de um novo tipo de flagrante delito. O Cadastro Nacional de Monitoramento de Facções Criminosas e Milícias tem o objetivo de auxiliar ações de segurança pública e investigações. A iniciativa será abastecida por bancos de dados dos três poderes, do Ministério Público Federal, Estadual, Distrital e dos Institutos de Identificação Civil. O Cadastro Nacional deverá conter informações como o nome da facção, potenciais crimes cometidos por seus integrantes, local da principal base de operações e áreas de atuação, dados cadastrais e biométricos dos membros, informou a agência Câmara. No entanto, para que os dados sejam inseridos no cadastro, a pessoa deve ter sido condenada com decisão judicial transitada em julgada por ser integrante de organização criminosa que se enquadre na definição dada pelo projeto. Também foi aprovado ontem o projeto de lei que cria um novo tipo de flagrante delito, chamado de flagrante provado. Isso ocorrerá quando o suspeito for encontrado em até 24 horas após o fato e reconhecido pela vítima ou por terceiro que o identifique por meio de filmagem e foto da ação criminosa. Atualmente, o artigo 302 do Código de Processo Penal, que regula a prisão em flagrante, prevê três modalidades para o flagrante delito. O flagrante próprio, quando a pessoa é pega no momento em que pratica a infração penal ou logo após de ter cometido o crime. o flagrante impróprio, quando a pessoa é perseguida logo após a ocorrência do crime em situação na qual aparente ser a autora do delito, e o flagrante presumido, quando a pessoa é encontrada logo depois do crime portando instrumentos, armas ou ferramentas que demonstrem ser a possível autora da infração penal. Ainda durante a sessão de ontem, os deputados aprovaram o projeto de lei que prevê o pagamento de pensão à vítima de acidente de trânsito se o responsável estiver sob a influência de álcool ou de drogas. A proposta altera o Código Civil para que o responsável pelo acidente também pague integralmente pelos danos materiais, morais e estéticos causados à vítima. O texto também segue para análise no Senado. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Acompanhe a seguir. Dezenas de cartinhas de Natal aguardam adoção na Prefeitura rondonense.
Até o dia 13, nessa próxima sexta-feira, nós estaremos ainda com elas à disposição na Secretaria de Assistência Social.
2024 foi um grande ano para a avicultura estadual e nacional.
As perspectivas são boas para o ano que se aproxima.
Prêmio Destaque Esportivo homenageia dezenas de atletas rondonenses.
Ah, é uma noite legal, né? Poder premiar, reconhecer aqueles que tanto fizeram, tanto produziram em favor do desporto durante o ano todo. Fico muito feliz.
O prazo de adoção de cartinhas de Natal segue até esta sexta-feira, 13. Interessados devem se dirigir à Secretaria Municipal de Assistência Social na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon para escolher um ou mais pedidos. De acordo com Josiane Laborde Halber, secretária municipal de assistência social, ainda restam dezenas de cartinhas.
Para quem ainda não adotou uma cartinha de Natal, até o dia 13, nessa próxima sexta-feira, nós estaremos ainda com elas à disposição na Secretaria de Assistência Social. Este ano, cerca de 300 cartinhas foram entregues, né, na Secretaria de Assistência Social, mas muitas delas ainda não foram adotadas. Então, quem tem o desejo e quer deixar o Natal mais feliz para uma criança, chegue até a Secretaria de Assistência Social na Prefeitura e adote uma cartinha.
O ano de 2024 confirmou a força da avicultura brasileira como um dos pilares do agronegócio nacional, com números que reforçam a liderança global do setor.
De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil produziu cerca de 15 milhões de toneladas de carne de frango, consolidando-se como o segundo maior produtor mundial. Desse total, 5 milhões e 25 mil toneladas foram destinadas à exportação, reafirmando o país como o maior exportador global da proteína. No Paraná, a avicultura reafirmou sua importância estratégica, respondendo por 39,47% da produção nacional, equivalente a 5 milhões e 900 mil toneladas. Nas exportações, o estado manteve sua posição de liderança, representando 41% do volume total enviado ao exterior. Segundo o empresário Roberto Keffer, presidente do Sindicato das Indústrias e Produtos Avícolas do Estado do Paraná, o Estado investe constantemente em inovação e tecnologia, assegurando que nossa avicultura esteja preparada para atender os mais diversos mercados internacionais com alta qualidade e versatilidade. Por sua vez, Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, apresentou um panorama otimista para a avicultura brasileira no mercado global, destacando conquistas em 2024 e desafios estratégicos enfrentados pelo setor. Santin revelou avanços significativos na abertura de novos mercados, como Panamá, Papua Nova Guiné e Butão, além de habilitações e plantas para exportação à África do Sul, China e República Dominicana. O Brasil ampliou sua presença em mais de 150 países, com crescimento expressivo nas exportações para Emirados Árabes Unidos, Japão, Filipinas, México e Kuwait. O presidente da ABPA destacou as diferentes exigências dos mercados, como rigorosas normas halal do Oriente Médio e as regulamentações tarifárias e sanitárias da União Europeia. Ele também mencionou que, apesar dessas barreiras, os produtores brasileiros têm demonstrado resiliência e também adaptabilidade, o que mantém o país na liderança global. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Centenas de pessoas participaram ontem à noite da quarta edição do Prêmio Destaque Esportivo, que aconteceu no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon. Mais de 60 homenagens foram prestadas para atletas destaques nos níveis municipal, regional, estadual, nacional e internacional. O prefeito Márcio Halber participou do evento.
Ah, é uma noite legal, né? Poder premiar, reconhecer aqueles que tanto fizeram, tanto produziram em favor do desporto durante o ano todo. Fico muito feliz. crianças, adultos, enfim, todas as modalidades, modalidades mais conhecidas, modalidades menos conhecidas, né? Mas todo mundo lá, feliz, é muito gostoso, nos engrandece isso, me deixa muito feliz, ratifica tudo aquilo que eu e Willa pensamos e projetamos para o nosso município. E a contrapartida deles, que é a dedicação, que é levar o nome no município, é muito boa. Então eu tô muito feliz por tudo isso que acontece. Esse é mais um belo legado e eu não poderia deixar de participar, agradecer o comprometimento de todos, a participação de todos, levando sempre o nome do nosso município e nessa noite estando lá presente para participar dessa festa tão bonita. Obrigado a todos os desportistas de Marechal Cândido Rondon.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.